Daniel é o presidente da colônia Amor e Caridade. A missão, por exemplo. Passaram-se somente poucos anos desde a abertura da nova missão capuchinha nas matas do norte e nordeste do Brasil, e os frades lombardos que partem praticamente são sempre os primeiros. Frei Daniel, com o ardor de seu jovem espírito, pede para ser enviado como um jovem missionário. Os superiores aceitam seu pedido, e assim, no dia 8 de agosto de 1898, não sendo ainda sacerdote, parte para o Brasil na companhia de outros frades jovens, cheios de entusiasmo como ele. Acompanham-os nessa longa viagem o superior regular, Frei Reinaldo, que tinha ido à Itália a propósito para procurar reforços. Este grande missionário será um dos mártires de Alto Alegre, somente 3 anos depois. Ah, como é bonita, dura e exaltante a aventura missionária! Em setembro, Frei Daniel chega ao Nordeste e, destinado à cidade de Canindé, Ceará, continua com fervor o estudo da teologia, empenhando-se de corpo e alma para aprender a língua portuguesa, a fim de entregar-se totalmente ao serviço do novo povo. No dia 19 de março de 1898, dia de São José, Frei Daniel é ordenado sacerdote e, alguns dias depois, exatamente no dia 25 do mesmo mês, dia da festa da Anunciação, celebra sua primeira missa no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. No início do século, 22 de fevereiro de 1900, ele é transferido para a colônia agrícola de Santo Antônio da Prata, no Pará, como diretor dos meninos indígenas que habitavam naquele colégio. A este primeiro e específico trabalho, entrega-se com todo ardor, organizando com carinho e inteligência a vida das crianças. O amor de Cristo ferve em suas veias de jovem missionário. No entanto, alguns acontecimentos relevantes e muito tristes para a missão estão se preparando. Acontecerão dentro em breve para pôr à prova o desempenho, a coragem e as virtudes humanas e cristãs de Frei Daniel. No dia 13 de março, de fato, nas primeiras horas do amanhecer, acontece uma tragédia horripilante. 4 frades, 7 freiras, também capuchinhas, e de 250 a 300 fiéis cristãos são massacrados cruelmente pela fúria homicida de um grupo de índios Guajajara que não toleravam as normas disciplinares introduzidas pelos missionários e tinham fechado, havia tempos, os olhos à santa novidade do Evangelho. Em face dessa hecatombe e dos cadáveres insepultos, horrivelmente deformados pela ação rápida e impiedosa do tempo e das feras, Frei Carlos sofre uma queda física e moral, perdendo irremediavelmente a memória e a capacidade de ação, de modo que toda a administração da colônia agrícola de Santo Antônio da Prata recai improvisadamente sobre os ombros do jovem missionário Frei Daniel, que tem 25 anos de idade. São 13 anos ininterruptos de apostolado santo e de realizações sociais que o deixam sem fôlego. Tudo isso com uma força que lhe vinha da forte convicção de ter sido enviado pelo bom Deus em pessoa. Ele mesmo, para anunciar o Evangelho, para ser o pai de todos aqueles colonos, de todos aqueles índios, no meio daquelas florestas. Esse aspecto da vida de Frei Daniel passou decididamente em segunda linha. Preferiu-se pensá-lo ranceniano, fechado no horror do Tucunduba, em lugar de missionário entregue a toda a atividade. Mas também neste apostolado aberto, ele demonstrou-se grande, excelso. Por 13 anos consecutivos, Frei Daniel foi missionário no verdadeiro sentido da palavra. E assim, nesse impulso, nunca deixou de sê-lo nem sequer entre os muros do leprosário. Por 13 anos consecutivos, cuidou dos índios e dos filhos deles de modo especial. Frei Daniel viveu com os índios mais do que todos os outros missionários, ao menos continuamente. Frei Daniel é captado como hábil e disponível timoneiro que conduz os habitantes da selva para o esplendor da cruz. Quantas viagens de ida e volta para Belém, a capital, a fim de obter recursos governamentais indispensáveis para a manutenção da colônia? Quantas recusas e adiamentos? quantos maus humores a serem acalmados por causa do dinheiro que não era liberado. Daniel desencarnou aos 41 anos de idade, no dia 25 de novembro de 1916, no Retiro São Francisco, Asilo para Leprosos de Tucunduba. Nos dias de hoje, Daniel é o espírito iluminado que preside a colônia de Catarina de Alexandria, denominada Amor e Caridade. Daniel tem por assessores 18 espíritos iluminados que o auxiliam na organização e todo o funcionamento da colônia. Cada um de seus colaboradores tem responsabilidades por setores muito bem organizados e que periodicamente se reúnem para tratar do acompanhamento de todos os espíritos que estão em Amor e Caridade. Em sua maioria, são médicos que viveram na Terra e hoje cuidam, dentro de suas especialidades, dos pacientes da colônia. Alguns espíritos estão ligados pela eternidade e na eternidade estarão sempre. São espíritos que não refugam missões evolutivas. Há em Amor e Caridade uma centena de espíritos assim, desejosos de missões evolutivas, mas Daniel confia a Nina e Felipe as missões mais complicadas. Conhece a capacidade de ambos em suportar as provas e assim sempre que necessita os requisita. Há ainda nessa colônia espíritos que dirigem algumas casas espíritas como mentores de médiuns, dispostos a ajudar seus semelhantes com profunda e sincera caridade, auxiliando diversas pessoas desesperadas e com doenças no corpo físico e espiritual. Várias casas espíritas estão preparadas para esse tipo de auxílio por meio de atendimentos fraternos, passes, água magnetizada e cirurgias espirituais. Esses amigos auxiliam a todos sem distinção, encarnados e desencarnados, a seguirem em frente no extenso caminho da evolução.